Estamos de volta, então, aqui para a nossa última meia hora, CBN Cascavel, edição especial de sábado. Continuo aqui conversando com o Jair Eduardo, até para a gente fazer o nosso arremate aqui dos comentários que a gente estava fazendo antes do nosso intervalo. Falávamos, então, sobre os CMEIs, né, as antigas creches, hoje CMEIs, sobre as vagas, se é possível realmente criar mais vagas, se é possível diminuir as filas de espera, né, que é tudo promessa de campanha, que todo mundo, quando a grande maioria dos candidatos pega esse nicho aí, né, porque o pessoal gosta de ouvir que tem vaga, que vai ser, que a vaga, que as filas vão diminuir, né?
Houve avanço, sabe? Até tem uma contribuição aqui do secretário Tiago Stefanello, aqui no WhatsApp, em que ele fala que não é mesmo uma questão simples comprar vagas na rede privada. Que tem, ele fala que tem o transporte da criança da periferia até essas escolas que normalmente estão localizadas na região central, tem o uniforme, tem o lanche, tem uma série de questões, né? E veja bem, o que avançou? Avançou a legislação, quando ela passou a entender que o Centro Municipal de Educação Infantil, até quando recebeu esse nome, não podia ser apenas um depósito de crianças para permitir que o pai e a mãe trabalhem fora e essas crianças estejam abrigadas sob um teto público. Não podia ser só isso. Os estudiosos da educação, eles sabem muito bem que a chamada primeira infância é a etapa esponjinha da criança. É ali que ela vai assimilar informações que possam permitir e vislumbrar um futuro mais educado, um futuro de uma pessoa que conseguiu um entendimento, muitas vezes até para romper o ciclo da miséria. Muitas vezes são crianças de famílias de baixa renda, e para romper esse ciclo da miséria só tem um caminho mesmo, que é a educação. Então, entender o Centro Municipal de Educação Infantil como um Centro Municipal de Educação Infantil, não como um lugar para amontoar crianças ou para estocar, armazenar criança enquanto o pai e a mãe trabalham, já é um avanço. A questão é, a legislação avançou. Agora, implementá-la é outra questão. Pelo que eu entendi dos dados que eu li aí a respeito, as crianças com 4 anos de idade já têm o CMEI universalizado para essa idade. O desafio agora é universalizar a criançada de 3 anos de idade. E digamos assim, o mais complexo mesmo é conseguir esse atendimento para os bebês. Né? Bebês, 1 ano, 2 anos de idade, aí tem um gargalo muito forte, que são essas limitações que nós passamos por aqui, né? Agora, muito cuidado, né, eleitor, com essas promessas mirabolantes. Porque tem muita coisa no entorno de cada um desses assuntos. Se fosse simples, já estava resolvido, não é, Cris? Quem que não quer, né, resolver o problema da fila? Um dos problemas muito sério que existia na fila da creche era a influência política. Foi configurado isso em Cascavel, que tinha vereador que conseguia dar o golpe lá na fila, passar a criança do seu eleitor na frente. Hoje, pelo entendimento que eu obtive, existem 6 regras a serem cumpridas para que a criança seja admitida, e são regras objetivas, não tem nada de subjetivo, não tem ser amigo do prefeito, do Pitoco, da Cris ou do vereador, não é assim que funciona. Agora, existe aí também uma indústria de ações, né, que tem furado essa fila a todo momento. Acho que me parece aqui a falta de diálogo entre o poder público e o judiciário local, conversar com os juízes, ter uma audiência, promover uma audiência pública, debater esse assunto, porque no mesmo momento em que o juiz, tendo a legislação que assegura que a criança tem que ter esse espaço, e ele precisa dar uma sentença assegurando isso, também há uma fila a ser respeitada, e nessa fila há muitas pessoas que não podem pagar R$2.000, R$2.500, R$3.000 para um advogado para colocar a sua criança na frente nesse emaranhado. Então está aí um bom debate que, ao meu ver, não foi aprofundado ainda na eleição de Cascavel.
Você volta sábado que vem? Ah, não, antes de você falar que você volta, a gente vai esperar você, eu quero falar sobre o Pitoco dessa semana, um primor, aliás, estávamos conversando aqui, parabéns, a capa está maravilhosa, todo o conceito dela muito bacana mesmo, já está nas bancas, né? Já está disponível aí para quem quiser, né, o Pitoco dessa semana.
Pois é, nas bancas também, né? E já que você falou, você me deu o gancho, né? Naquela banca ali perto da praça, que tem os chafarizes, né? E ali tem a revista do Pitoco, para quem quiser adquirir, está lá à disposição. A nossa reportagem de capa, como disse a Cris, ela diz respeito, então, à tilápia que fala inglês. A tilápia que sai dos tanques aqui de Cafelândia, Corbélia, Nova Aurora, atravessa esse mundão rumo ao norte, uma Piracema para o norte, aí, chegando fresquinha a Miami 48 horas depois da despesca, o grande desafio logístico das cooperativas do oeste do Paraná.
Pois é, nós falamos sobre isso, né, sobre o crescimento da piscicultura aqui na nossa região, né, e agora então aí tem destaque aí nas páginas do Pitoco. Tem outros destaques também aí no Pitoco que vale a pena o pessoal conferir, né?
Eu entrevistei uma candidata, uma pessoa cega, uma candidata à vereança, para saber como faz, como é que faz campanha eleitoral sem essa possibilidade da visão. E acabei percebendo que essa pessoa, ela enxerga mais longe que muitos de nós, né? Mesmo tendo as luzes dos olhos subtraídos por um casamento consanguíneo dos seus pais, que geraram a má formação congênita, né? Vale a pena ver a entrevista da Luzia na edição da revista do Pitoco.
Tá certo, você volta sábado que vem, então.
Combinado, sim. O pessoal quer prosear comigo? Entra lá no Facebook, digita Pitoco. Nós temos uma página lá tem um lugarzinho para você mandar mensagem, por lá tem o meu WhatsApp também. Você pode mandar sugestões de temas a serem comentados e debatidos nesse espaço da CBN.